O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Dom Francisco Barroso, bispo emérito da Diocese de Oliveira, reverendíssimo Senhor Cônego Luiz Carneiro, um digno reitor, pároco desta paróquia, caríssimos seminaristas, venerandas irmandades, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo bonito, o tempo do advento, que nos prepara para a celebração do Santo Natal do Senhor. Nós bem sabemos que na liturgia da Igreja não nos limitamos a recordar fatos passados, mas o que celebramos toca-nos hoje. O mistério que celebramos toca-nos no nosso dia a dia, de forma que na liturgia da Igreja nos tornamos contemporâneos do mistério. E assim podemos dizer que na noite santa do Natal, quando nos reunimos para a Eucaristia, espiritualmente estaremos lá, na Gruta de Belém, juntamente com Maria e José, os pastores, os anjos, os animais, contemplando o Deus querido. O Deus que se manifesta na fragilidade de uma criança. Como dizia de uma maneira tão bonita o Papa Francisco, com seus bracinhos como que a pular no nosso colo. Deus vem visitar-nos. Deus vem oferecer a nós a salvação. E ao mesmo tempo em que nos preparamos para celebrar o Santo Natal do Senhor, a liturgia nos joga para o futuro. Aguardamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus, quando Ele julgará os vivos e os mortos e implantará de uma vez por todas o reino de Deus, seu Pai. Aliás, toda a liturgia da Igreja é celebrada nesta tensão da volta de Jesus. Nós celebramos daquele Espírito do final do livro do Apocalipse de São João, quando o Espírito e a Esposa clamam: Maranatá, vem Senhor Jesus. Tempo do advento, tempo de despertar, tempo para perceber a visita de Deus à nossa vida, tempo para abrir o coração para a graça de Deus. Aliás, todo tempo é tempo da graça, mas esse tempo é especialíssimo, porque a liturgia grita ao nosso coração: o Senhor vem, o Senhor está às portas. Lembremos-nos da palavra do próprio Jesus no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, nós seremos juntos. Então, vivamos esse tempo intensamente, amados irmãos. É tempo da graça, e a grande figura deste tempo é Nossa Senhora. Muito bem ensinava São Paulo VI na Maria dos Cultos, o culto à Maria, à Virgem Maria. O tempo do advento é o tempo por excelência de Nossa Senhora. Muito mais que o mês de maio, que a piedade consagrou a Virgem Maria, muito mais que o mês de outubro, quando frequentamos a escola de oração da Virgem Santíssima, através do Santo Rosário, contemplando com ela os mistérios da nossa salvação. O advento é tempo mariano. Olhamos então para Nossa Senhora, esta jovem desperta, desperta a fé para Deus, com o coração sempre eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso, meus irmãos, esse exemplo de Nossa Senhora, dessa jovem desperta, dessa mulher de fé, é que marca então a nossa vivência nesse tempo do advento. E por isso, providencialmente, a festa, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria é celebrada dentro do tempo do advento. Nossa Senhora, concebida sem a mancha do pecado original, e que corresponde a esta graça no decorrer da sua vida, toda bela, toda pura, porque mulher de fé, porque mulher desperta, porque mulher sempre atenta à visita de Deus à sua vida. Vivamos então com Maria esse tempo santo. Procuremos, amados irmãos, aprender de Nossa Senhora a fé, a pureza. Sim, essa palavra tão esquecida atualmente, palavra tão ridicularizada, até mesmo, infelizmente, dentro das nossas comunidades cristãs. Mas não podemos nos esquecer, meus queridos, de que a pureza é condição para o amor. Só ama quem é puro. Quem não é puro não é capaz de amar. Então nós olhamos para Nossa Senhora, toda pura, que se deixou amar, que se deixou fecundar pelo próprio amor, o Espírito Santo, que gerou nela o Cristo Jesus. Procuremos ter um coração puro, para que nós possamos também acolher o Senhor na nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente amar. E ao contemplar então essa Senhora, nesses dias de novena, dentro do tempo do advento, do Evangelho de Lucas, nesses últimos dias, estamos sendo seu testemunho de fé, no hino do Magnificat. Como é bonito esse cântico. O Papa Bento XVI assim se expressa sobre esse hino de Nossa Senhora. O Magnificat, esse cântico ao Deus vivo, em ação da história, é um hino de fé e de amor que brota do coração da Virgem. Ela viveu com fidelidade exemplar e conservou no mais íntimo do seu coração as palavras de Deus ao seu povo, as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, fazendo delas o conteúdo da sua oração. O Magnificat, ou o Magnificat, a palavra de Deus tornou-se a palavra de Maria, lâmpada do seu caminho, de maneira a torná-la disponível a acolher também o seu seio, o Verbo de Deus, que se fez carne. Continuou o Papa Bento, poesia pronunciada pelos lábios, aliás, pelo coração de Maria, inspirada pelo Espírito Santo. Nesse cântico maravilhoso, reflete-se toda a alma, toda a personalidade de Maria. Podemos dizer que esse seu cântico é um retrato, é um verdadeiro ícone de Maria, no qual podemos vê-la precisamente como é. Mulher da palavra, vivia sempre sob a autoridade da palavra. Vamos nos lembrar aqui da ordenação episcopal. Num determinado momento, quando o bispo faz a oração consecratória, os diáconos abrem o evangeliário sobre a cabeça daquele que está sendo ordenado bispo, para indicar que a autoridade do bispo é vivida sob a palavra de Deus. Que a palavra isso é verdade também para cada um de nós cristãos. Nós devemos viver para casa da palavra, sob o teto da palavra. A exemplo de Nossa Senhora, ela vive sob essa autoridade da palavra de Deus. Ela rezava com a palavra de Deus. Mais uma vez recorremos aos ensinamentos do grande Pedro XVI. Esta poesia de Maria Magnífica é toda original. Contudo, ao mesmo tempo, é um tecido feito totalmente com fios do Antigo Testamento, feito de palavra de Deus. Não sei se aqui há cultura do tear, mas quem trabalha no tear entende isso muito bem. Nossa Senhora, que vai assim fazendo acontecer sua oração, inspirada naquilo que ela trazia no seu coração, da palavra de Deus. Dessa maneira, vemos que Maria, ela pode assim dizer, em casa na palavra de Deus, vivia na palavra de Deus, estava imbuída na palavra de Deus, na medida em que falava com as palavras de Deus, pensava seus pensamentos eram os pensamentos de Deus, as suas palavras, as palavras de Deus. Era invadida pela luz divina e por isso era tão esplêndida, tão pomposa, tão radiante de amor e de bondade. Maria vive na palavra de Deus, é inundada pela palavra de Deus e esse estar imersa na palavra, esse ser totalmente familiar com a palavra de Deus, dá-lhe também a luz interior da sabedoria. Quem pensa com Deus, pensa bem. E quem fala com Deus, fala bem. Tem critérios de juízo válidos para todas as coisas. Torna-se sábio, prudente e ao mesmo tempo bom. Torna-se também forte e corajoso, com a força de Deus que resiste ao mal e promove o bem no mundo. Também nós somos convidados a ter sua intimidade com a palavra de Deus, a rezar com a palavra, para que a palavra suscite na nossa vida palavras boas, para que nós possamos responder aos desafios da vida com a vontade de Deus, para que possamos tomar, fazer juízo das coisas, avaliar as realidades deste mundo, sempre à luz do Espírito Santo. E assim vai acontecendo em nós aquilo que o apóstolo Paulo disse, de termos em nós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Meus queridos, o Magnífica marcou tanto a igreja, não só a igreja católica, mas todo o cristianismo. Não poderia ser diferente, porque a oração de Maria está ali no Evangelho de Lucas, é a palavra de Deus, que mesmo Martinho Lutero, o reformador protestante, escreveu um comentário sobre ele com a seguinte recomendação, vejam. Esse cântico santo da bem-aventurada Mãe de Deus deveria ser aprendido e considerado por todos. Segundo Lutero, o coração do Magnificat está em louvar a Deus simplesmente porque é Deus. Nossa Senhora nos ensina a louvar a Deus, adorá-lo simplesmente porque é Deus. Hoje, vamos refletir sobre a primeira parte do versículo 49. O Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Dizia São Pedro ao Venerável, estas palavras que ficam bem nos lábios de todas as almas perfeitas eram adequadas sobretudo à bem-aventurada Mãe de Deus. Por um privilégio singular, ela ardia de amor espiritual por aquele de cujo concebimento corporal se alegrava. Grandes coisas fez em mim o Onipotente. tanto dos seus méritos, visto que ela atribui toda a sua grandeza ao dom daquele que, sendo por essência poderoso e grande, costuma tornar fortes e grandes os seus fiéis, que são pequenos e fracos. Grandes coisas, ou seja, maravilhas, ou poderoso fez ele maravilhas. Nós vamos encontrar essa expressão na Bíblia mais ou menos 70 vezes. As maravilhas de Deus, maravilhas realizadas na criação, maravilhas realizadas no êxodo, maravilhas realizadas na volta do povo do exílio da Babilônia. Deus sempre interferindo na história e fazendo nessa nossa história uma história de salvação. E toda vez que Deus age, Ele realiza grandes coisas, Ele realiza maravilhas. As maravilhas de Deus, meus irmãos, são esses dados percebidos como uma revelação da história por parte daquele que não está sujeito à história, ao porvir Deus. É preciso, pois, meditar nas maravilhas de Deus e sem cessar repeti-las para delas tomar o valor eterno, porque se os acontecimentos passam, o que Deus revelou dele mesmo por meio desses acontecimentos não passa, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, versículo 31. E se nós vamos ver, sei que as Sagradas Escrituras insistiram nesse tema, as maravilhas de Deus, e Nossa Senhora também vai na mesma linha, quando ela fala que o Senhor realizou grandes coisas em seu favor. Nossa Senhora, com seu magnífica, evoca o Salmo 77, nada ocultaremos a seus filhos, narrando a geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Nossa Mãe Imaculada retoma também numerosas expressões do cântico do Êxodo, do qual o povo liberto canta as maravilhas de Deus às margens do Mar Vermelho, guiado por outra marinha, a profetisa irmã de Arão. Vamos nos lembrar lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Maria tomou na mão um tamborim, e todas as mulheres a seguiam com tamborins, formando coros de dança, e Maria lhes entoava: cantai ao Senhor, pois de glória se vestiu, ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Veja onde Nossa Senhora vai se inspirando para louvar a Deus, para louvar o que Deus realizou na sua vida. A Virgem Puríssima também prega, sobretudo, as palavras de Ana, a mãe do profeta Samuel, que não pôde conter sua alegria quando, tendo recebido de Deus seu filho, ela o consagra ao Senhor. Então Ana proferiu esta oração: meu coração exulta no Senhor, a minha força se exalta em meu Deus, a minha boca se escancara contra meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Assim ensina o grande teólogo Cajal de Franco Ramazzi: Maria louva as grandes coisas operadas por Deus, os atos salvíficos do Senhor, a sua fidelidade, a sua palavra eficaz. Ela interpreta o sentido da própria vida partindo da experiência de Israel e da Bíblia. E a Igreja há de mirar Maria, interpretando-se a si mesma e a sua história à luz do projeto salvífico divino revelado nas Escrituras. Quanto mais penetrarmos dele, mas cresce nossa capacidade de cantar e amar, de orar e de lutar, de acreditar e de agir, de bendizer e de servir, de glorificar o Senhor e de esperar. Maria reconhece as maravilhas que Deus fez em sua vida. E aqui está um ensinamento maravilhoso para nós. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos a tentação de ver só o que é ruim. Temos a tentação de ver só as dificuldades. E assim a vida fica muito difícil. Quando nós não reconhecemos as obras de Deus, nossa vida se torna um peso. É preciso, como Maria, ter esta memória agradecida, reconhecer o que Deus tem realizado na nossa vida. Estamos na vida que é dom mais precioso do que esse. O que fizemos para estar aqui? Nada. É puro dom. Puro dom. Nós temos o Cristo Jesus que caminha conosco, que nos alimenta com sua palavra e com a Eucaristia. Quem tem esta companhia, meus irmãos? O bom pastor que mata a nossa sede, que nos leva a descansar. E se tivermos que passar pelo vale escuro, lá Ele estará conosco, sustentando-nos. Já pensaram nisso? Já reconheceram esta presença? Tomar consciência desta presença amorosa na vida? E depois, quantos fatos extraordinários Deus vai realizando em nossa vida, quantas vezes nós experimentamos a mão poderosa de Deus agindo em nós. Às vezes olhamos para trás e pensamos assim: como eu consegui sair dessa situação? Como eu consegui superar isto? Só por Deus. Só por Ele. Então Nossa Senhora nos convida hoje a ter esta memória agradecida. Ela nos ensina que a primeira oração, meus irmãos, é de adoração. Reconhecer Deus pelo que Ele é. Deus, o Senhor da nossa vida e da nossa história. Depois, a segunda oração é de ação de graças, é de louvor. E às vezes nós invertemos, nós mais pedimos, nós mais choramos, mais reclamamos do que louvamos. Nos esquecemos daquela exortação do apóstolo Paulo: em tudo dai graças. Ou mesmo daquela palavra do profeta Abacuque: mesmo que falte tudo, que falte o gado no meu curral, mesmo que me falte coisas tão importantes, eu continuarei confiando no meu Deus. Eu continuarei louvando o meu Deus. Memória agradecida, para podermos avançar, para não desanimarmos, meus irmãos. É isso que Nossa Senhora nos ensina. Deus também tem realizado grandes coisas na nossa vida. Tem realizado maravilhas em nós. Faça o exercício para perceber estas ações de Deus e sejamos agradecidos. Vamos encerrar. Vamos encerrar esse momento de reflexão, nos dirigindo a Nossa Senhora com as palavras de Martinho Lutero. Parece estranho que eu traga essas palavras, mas para vocês perceberem, é alguém que não é dos nossos, mas que fala assim de uma maneira tão bonita de Maria. Com as palavras dele, nos dirigimos à Mãe Santíssima. Ó bem-aventurada Virgem, Mãe de Deus, que grande consolação Deus mostrou. sobre ti, tendo ele olhado com tanta graça para tua humildade, recorda-nos assim que ele não desprezará, mas olhará graciosamente para nós, homens e mulheres pobres, que seguimos teu exemplo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.